Oiê, eu sou Luana Sena, editora do Estado do Piauí e tô aqui com Pedro Veras, nosso publisher. Esse é o Estado de Coisas, podcast quinzenal do Estado do Piauí. Bora comentar os assuntos que pautaram as discussões nas últimas semanas, Pedro?
Vamos sim, Luana Sena, e um abraço para todo mundo que já está escutando a gente sempre que a gente lança o nosso podcast quinzenal. Hoje temos aqui até plateia no estúdio que a gente grava, que veio nos ouvir, e você pode mandar, como sempre, suas sugestões de tema, crítica, elogio e o que você quiser falar conosco através das redes sociais, arroba o Estado do Piauí, arroba Pedro Ângelo Velas e arroba Luana Lia, no todo mundo no Instagram. Luana, e os temas de hoje, quais serão? Tô sabendo que tem um spoiler da entrevista do Juliano que vai sair no podcast antes de sair no site.
É isso mesmo, Pedro. Ontem a gente conversou com o Juliano Medeiros, que é líder nacional do PSOL. Ele tá fazendo um giro pelas capitais do país. E a gente teve um tempo com ele, batemos um papo sobre eleições de 2022, sobre as mobilizações sociais.
Sobre a nova esquerda.
Que é uma tese muito interessante dele, de doutorado, né? E a gente vai adiantar um pouco dessa conversa por aqui. Também vamos falar das novas denúncias de corrupção do governo Bolsonaro, tráfico de influências no Ministério da Educação.
A mando do presidente, de acordo com o próprio ministro.
É, envolvendo aí os prefeitos, os pastores evangélicos e até o caso mais recente, notícia de ontem, aí das escolas fakes.
Que envolve dois ministérios, já que de quem está liberando e autorizando verbas para isso é o senador piauiense Ciro Nogueira, que é ministro-chefe da Casa Civil. Então é uma denúncia que vem em combo do MEC, FNDE e Ministério da Casa Civil.
E em Teresina... É, chegar ao fim mais um capítulo da novela dessa crise do transporte público.
Tá dando um livro grande, Luana. E é só mais um capítulo mesmo, porque já estava ruim antes da greve, a greve piorou e agora volta a ser só ruim.
Vamos lá. O presidente do PSOL Nacional, Juliano Medeiros, ele estava aqui em Teresina ontem cumprindo a agenda de giro pelas capitais do país, né, numa tentativa do partido de consolidar a atuação nesse ano de eleição e nos próximos anos. O Juliano, ele é historiador, tem doutorado em ciência política, com uma tese super interessante sobre a nova esquerda latino-americana. E aí a gente bateu um papo com ele, falamos sobre essa insatisfação, né, latente na sociedade com o sistema político, e que também tem a ver com a crise do centro político. O Juliano é extremamente crítico às bases do projeto neoliberal e ele comenta também o assunto mais quente do momento, né, que é essa aliança Lula e Alckmin para vice-presidência, que era um impasse aí sobre o pessoal apoiar ou não a candidatura do Lula pelo PT. O Juliano diz que essa nova esquerda, ela é caracterizada por uma crítica ao capitalismo e uma defesa intransigente da democracia. Vamos ouvi-lo.
O que eu chamo de nova esquerda? Uma geração de movimentos sociais, alguns deles que se institucionalizaram como partidos políticos, outros não, que buscam renovar a agenda da esquerda anticapitalista no século XXI. Ou seja, que reconhece que não há uma contradição entre as demandas materiais, emprego, saúde, educação, habitação, transporte público de qualidade e aquelas demandas chamadas, nos anos 70, de pós-materiais. Né? Igualdade, reconhecimento, fim das opressões de gênero, raça, ou orientação sexual. Acho que a nova esquerda vem muito nessa perspectiva e ela é muito antineoliberal na medida em que o neoliberalismo propõe apartar essas duas dimensões.
Essa pesquisa e essa fala que o Juliano tem feito sobre a nova esquerda tem sido muito interessante, eu tenho gostado muito, eu já tinha ouvido, Luana, um podcast que ele gravou para o Le Monde, o Guilhotina, onde ele, num podcast longo, de mais de uma hora de duração, ele explica um pouco desse conceito de nova esquerda, e ele falou para a gente ontem que vai lançar um livro aí pelo mês de maio, a depender de como esteja a agenda dele política pelo país. E trazer esse conceito de nova esquerda, eu estava conversando com ele, é muito importante, porque você tem sempre a tentativa de deixar a esquerda bem, fazer uma caricatura da esquerda, do comunismo, do socialismo, e essa nova geração de esquerda é uma geração bem mais conciliadora, eu acredito, com o mercado, pelo menos isso que eu sinto, né? que ainda busca vencer as desigualdades, que busca ampliar as oportunidades e que acredita que é papel do Estado e é papel do governo fazer isso, mas que ela é muito mais antineoliberal do que anticapitalista. E eu fiz essa pergunta para ele ontem, a gente vai ouvir o trechinho aí também, quando eu coloco se essa esquerda seria mais antineoliberal do que propriamente anticapitalista. É uma fala interessante do Juliano, que a gente vai ouvir agora também para poder ir se familiarizando com esse conceito.
No geral, a expressão das suas demandas imediatas são bem mais direcionadas à crítica ao neoliberalismo, mas vários desses movimentos da mão esquerda têm um DNA bem anticapitalista. O principal exemplo que a gente pode citar é o MTST. O MTST no Brasil, que é um movimento que vem do final dos anos 90, mas que ganha protagonismo e relevância política a partir de junho de 2013, ele tem como centro a crítica à ausência do Estado na garantia das políticas habitacionais, mas no fundo é um movimento socialista. Você vai olhar as declarações, o programa, a orientação política do MTST é de um movimento socialista, ou seja, de um movimento anticapitalista.
Então esse conceito de nova esquerda, Lu, é realmente muito bom por isso, de dar uma nova roupagem para a esquerda, de conseguir deixar os novos políticos e novos atores de esquerda, os mais jovens, mais afinados com os interesses. Porque ontem também a gente teve essa informação. Quando você faz uma pesquisa sobre quais as demandas dos jovens, essas demandas são muito parecidas com o discurso de esquerda, com o que a esquerda defende hoje no Brasil. Então, é importante que a nova esquerda esteja muito ligada e antenada com o que nós jovens estamos sentindo, falando e querendo.
O Juliano também fala que há uma desconfiança grande das gerações mais jovens, né, que tem a ver com o não cumprimento das promessas do neoliberalismo, que eram essas promessas de que a reforma trabalhista ia dar mais oportunidades, que se a reforma da Previdência você ia ter melhores condições para se aposentar, e nada disso foi cumprido.
E
né?
Nem será, porque essa é uma mentira contada com cara de mentira, com jeito de mentira, e que quem conta sabe que é mentira. O que eu vejo que tem sido difícil é vencer esse discurso, né? Porque esse discurso da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, o próprio discurso do golpe, que se tirar a Dilma tudo melhora e o dólar cai para você ir para Disney, e a gasolina vai ficar mais barata, e o gás de cozinha vai ficar mais barato. O Paulo Guedes fez esse discurso no primeiro ano de governo Bolsonaro, dizendo que logo logo o gás de cozinha custaria metade do preço, né? E hoje custa o dobro do preço. Então, esse discurso neoliberal, ele é muito bonito, né? E é sedutor, principalmente quando você ouve isso e vê isso na grande mídia brasileira. Mas nenhuma das promessas foi cumprida e nenhuma das promessas será cumprida. O que eu vejo é que a esquerda tem tido dificuldade em realmente mostrar isso para a população e faça com que as pessoas entenderem que esse é o grande problema e a grande contradição do capitalismo neoliberal. E é justamente isso que é o grande problema hoje. Você vê esse discurso de empreendedorismo, você vê esse discurso de seja seu próprio patrão, e você vai colocando os trabalhadores numa situação cada vez de mais vulnerabilidade, fazendo com que eles acreditem que isso é o bom do capitalismo. Desse capitalismo neoliberal, quando na verdade é um grande problema. E a gente nem está questionando, nem estou aqui falando de acabar com o capitalismo, que eu acho que não existe espaço para isso. O que a gente precisa é humanizar esse modelo baseado no capital. O que a gente precisa é fazer com que as pessoas tenham mais oportunidade de ter acesso ao famoso capital. E isso a gente não tem visto em nenhum lugar do mundo onde o neoliberalismo é a regra. Se tiver acontecido isso em algum lugar do mundo, se algum país do mundo tiver tido desenvolvimento econômico e melhoria de qualidade de vida sob as regras neoliberais, quem estiver nos ouvindo vai mandar essa experiência aí através das redes sociais e vai mostrar onde houve forte desenvolvimento econômico, ampliação de oportunidade, crescimento econômico sem o peso e sem a mão forte do Estado. Em que lugar do mundo e em que tempo aconteceu isso? Eu desconheço e gostaria muito de conhecer se alguém tiver esse exemplo para dar.
Esse debate você vai poder ler com mais profundidade na entrevista que a gente vai publicar no estadodopiauí.com com Juliano Medeiros. Bem, no último mês, a gente teve a denúncia de um esquema de tráfico de influência entre pastores e políticos dentro do Ministério da Educação. E isso culminou na demissão...
No início do mês, né? Porque agora, para o fim do mês, já tem Marlon, né? Sempre atualizando.
Não para, não para. Foi o quarto ministro, né, a assumir a pasta do governo Bolsonaro a cair. E, dessa vez, a última denúncia mais recente tem envolvimento do piauiense Ciro Nogueira, né, Pedro?
Primeiro, o mês aí começou com os pastores, que não têm nenhuma vinculação de cargos com o Ministério da Educação, mas, de acordo com o próprio ministro, os recursos solicitados por estes pastores deveriam ser liberados mais rapidamente e deveriam ser priorizados. E, de acordo com o próprio ministro, quem havia pedido isso era o presidente da República, que pediu para que tudo que esses pastores solicitassem ao MEC tivesse preferência e agilidade de liberação. E o que é pior, depois ficou-se sabendo que os pastores pediam propina para os prefeitos, deputados e vereadores para liberarem esses recursos, propinas em barras de ouro e em Bíblia. Muito simbólico. Então, mais um escândalo no Ministério da Educação, mais um escândalo no governo. Esse governo tem virado, apesar das falas do presidente dizendo que não estamos sem caso de corrupção, o que acontece é que são gerados tantos casos diariamente que parece que gera um novo para esquecer o anterior, não é? E aí, mal isso veio à tona, já temos agora a denúncia das escolas fake.
Das escolas fake, exatamente.
E o que são essas escolas fake mesmo, Luana?
Em resumo, a denúncia diz que o Ciro tem usado o dinheiro da educação para turbinar a campanha eleitoral dos seus aliados, né? Prometendo, os prefeitos prometem construir escolas.
Os prefeitos têm prometido, aliás, o Ciro tem liberado verbas para a construção de novas escolas. Dois pontos. Existem escolas, construções que serão paralisadas para que essas novas possam ser iniciadas, e o dinheiro que está sendo liberado para as novas escolas não é suficiente para a construção dessas escolas. Por isso que está sendo chamado de escola fake. A intenção é só que os prefeitos que prestam apoio a Ciro Nogueira e ao grupo político dele possam aparecer, possam divulgar que vão construir as escolas, os deputados e candidatos a deputados do grupo possam fazer isso, dizendo que estão levando uma obra do governo federal, quando na verdade o dinheiro vai ser insuficiente para construir a nova escola e vai ser preciso paralisar a construção de uma. Então, é escândalo por cima de escândalo, dessa vez com o apoio aí e ajuda do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira.
E os dados dão conta de que tem 52 escolas fake só no Piauí, né? A gente mandou uma repórter investigar esse assunto e vai sair uma reportagem no estadodopiauí.com apurando mais detalhadamente esse assunto.
Veremos, Luana. Cenas para os próximos capítulos, a menos que surja uma outra denúncia e essa seja esquecida.
Interessante também é que a parte ideológica do governo Bolsonaro já está dizendo que esses escândalos de corrupção envolvendo o Ciro, eles são anteriores à gestão do Bolsonaro. Então, sempre um jeito de se esquivar, né, das denúncias de corrupção.
É no governo dele, mas não é dele.
Tendo certo. Em vista que a grande narrativa deles é...
Me parece uma desculpa convincente e eficiente até.
Porque a grande narrativa, né, deles é de combate à corrupção, né? Então, uma maneira de se esquivar da responsabilidade em relação à investigação.
Dos outros. Combate à corrupção dos outros.
E tem também já as lideranças religiosas nos estados que estão pressionando os senadores para retirar o apoio à abertura de uma CPI para investigar o caso... O primeiro caso, né? Tanta denúncia que a gente já até se perde. O primeiro caso que você citou.
Salvo o máximo engano, até o momento que a gente começava a gravar, nenhum senador piauiense tinha assinado ainda apoiando
a abertura da investigação.
Dessa investigação.
Parece que finalmente chegou ao fim o imbróglio entre Sintetro, Cetute e a Prefeitura, Pedro. Nos últimos dias eles assinaram...
Só não chega ao fim o imbróglio com a população, que continua reclamando do sistema.
Mas a última notícia foi até boa. Eles parece que assinaram a convenção coletiva, que era a reivindicação, né, dos trabalhadores já desde o primeiro ano da pandemia. A greve já durava mais de 20 dias. Quer dizer, a terceira greve, né? E então não foi o reajuste que os cobradores e os motoristas queriam, mas eles aceitaram o reajuste proposto, né?
E a greve acabou.
E a greve acabou.
Quanto tempo durava a greve, Luana?
23 dias.
Quanto tempo dura a crise no transporte, Luana?
Anos e anos.
Então, não creio que essa greve, o fato de a greve ter acabado, vá trazer qualquer tipo de alento para a população. Porque, veja, aí é aquele meme que tem no Instagram, né? Tava ruim, aí melhorou, aí depois piorou de novo e agora tá pior do que antes. Porque há 20 dias atrás, há 25 dias atrás, há 40 dias atrás, quando ainda não existia greve, não tinha ônibus na rua. A greve foi acabar totalmente, né? Chegou a zero a circulação de ônibus. Mas se a gente voltar para o nível de circulação da pré-greve, de antes da greve, ainda vai estar péssimo, ainda vai estar quase inexistente. Então é um imbróglio jurídico que termina e não vejo aí porque, qual é o motivo da população comemorar. Mas você, Luana, você não é motorista de ônibus. Você não é cobradora de ônibus. Você
não tem nada a ver com ônibus.
Você não tem empresa de ônibus. Você não usa ônibus, então você não tem nada a ver com ônibus. E é esperar para ver qual é a próxima frase que vem por aí da Prefeitura de Teresina. E as pessoas, enquanto isso, estão na rua, sem ônibus e agora sem aplicativo também. Está cada dia mais difícil conseguir.
Nunca
um carro.
Mais peguei um Uber por um preço que não fosse dinâmico.
Então, tá ruim para o motorista também, que agora tem que, além de pagar o aplicativo, tem que pagar o lucro dos investidores da Petrobras com um preço dolarizado. Então, eu não consigo ver aí nenhuma grande notícia, não há nada o que comemorar pro final dessa greve para a população. Uma conquista trabalhista dos motoristas, dos cobradores, sem dúvida. Mas ônibus na rua, pessoas sendo atendidas com transporte público eficiente de qualidade, não me parece que muda nada. Queria agradecer a todo mundo que tem nos ouvido pelo site, pelas plataformas de stream, Luana, a você por estar aqui também com a gente. E queria lembrar que a gente recebe as perguntas pelo Instagram, pelo meu Instagram, pelo da Luana, pelo do Estado do Piauí, @LuanaLia, @OEstadoDoPiauí, @PedroAngeloVeras. E vou continuar respondendo as perguntas lá no decorrer da semana também nas caixinhas. Um grande abraço em todo mundo e até a próxima.
Obrigada, Pedro. Obrigada a você que ouviu. Não deixe de mandar tua sugestão, tua pergunta pelas nossas redes sociais e de acompanhar o trabalho de reportagem do Estado do Piauí.com. E até a próxima. O Estado de Coisas tem produção do André Gonçalves, Geisa Silva, pesquisa de Juliana Andrade, locução Luana Sena e Pedro Veras e a edição e mixagem do Diego Saraiva.